Hoje nós temos a presença do pré-candidato a deputado estadual, o André Leal, ele é do PSOL, é professor, está conosco aqui também, empreendedor do ramo educacional, com 29 anos com formação em pedagogia. Bom, mas não vou trazer todos os detalhes, deixar para o próprio André trazer aqui o seu recado. Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade, né, de dar esse espaço de fala aqui, que eu acho que é muito importante. Bom, como todo mundo já sabe, né, meu nome é Andrew, eu tenho 29 anos, sou empreendedora há 7 anos no ramo educacional. Atualmente eu tenho uma escola de ensino profissionalizante e um polo de ensino superior à distância aqui no centro de Criciúma. Eu acho muito importante, né, essa fala referente à área da educação, porque o ensino à distância no Brasil, ele cresceu, né, 50% desde a época da pandemia. Então é muito importante, né, que todo mundo, né, tenha, né, essa noção, porque hoje ainda existe aquele preconceito, né, no ensino à distância.
Sim.
Né? Então a gente precisa, né, quebrar esse preconceito, né? E ver, né, o que, que realmente, né, faz a diferença na vida das pessoas, né? Eu sou pré-candidato pelo PSOL em Criciúma, tenho apoio, né, pelos nossos militantes ali, e eu decidi, né, ser pré-candidato para a gente poder ter uma renovação dentro da Câmara, né? Porque principalmente eu falo por mim mesmo, que eu sou empreendedor, e eu percebo assim que não tem muita legislação, né, para quem empreende aqui no Brasil, né, principalmente aqui no nosso estado de Santa Catarina. Hoje o empreendedor, ele passa muitas dificuldades, né, principalmente quando se trata de ensino à distância. Então eu acredito que a gente precisa, né, ter mais políticas públicas, né, relacionadas ao ensino à distância, para que tenha essas melhorias e principalmente chegue, né, nas pessoas, né, que não têm condições, às vezes, de estar fazendo um curso ou uma faculdade, né, enfim. Isso é a minha vivência hoje do dia a dia, né? Então, esse sou eu. Então, atualmente, né, eu atendo tanto Criciúma, vou até Laguna, faço aqui essa região de Uruçanga, Orleans, Lauro Miller, né? Pegamos toda essa região aqui, onde nós atendemos os nossos alunos ali também.
Perfeito. André, você já está no mundo político já tem algum tempo, né? Já transitando na questão política, né?
Isso. Eu entrei na política, né, com 16 anos. Né? O primeiro partido, né, foi o Partido dos Trabalhadores, né, que foi onde eu comecei a entender um pouco mais sobre política. Já fui candidato a vereador em Criciúma duas vezes, não foi na última, foi na penúltima eleição e na antepenúltima, né? E aí, dessa vez, né, eu conheci o pessoal, faz um ano atrás que eu conheci o pessoal, e eu vi, né, que eu me identifico muito com o pessoal em si, por conta mais da questão do empreendedorismo. Por quê? Hoje o empreendedorismo no pessoal é considerado como trabalhadores, né? E muita gente pensa, às vezes, né, que quem é o microempreendedor, que é o MEI, que era o meu caso, né, as pessoas muitas vezes acham assim, que já é aquele empresário de grande porte, né, que já tem muito dinheiro e tudo mais, que às vezes não precisa trabalhar. Eles não consideram os empreendedores como trabalhadores hoje. Então, a visão do pessoal hoje em si, né, eles vejam todos os microempreendedores como trabalhadores. Então, isso me chamou muito a atenção, porque todo empreendedor, assim como os trabalhadores que trabalham CLT, todo mundo passa dificuldade, né? Então, nós fizemos um trabalho sério, né, para a gente poder também tanto se manter e poder ajudar sempre o próximo, né, em si. Então, o pessoal hoje é o partido, né, que eu considero assim, que eu me identifico mais por essa questão principalmente, né, que eu tenho essa abertura, né, com o partido.
E essa linha da educação, pelo que eu percebi, vai ser uma das tuas dos caminhos aí em termos de campanha também.
Exatamente. Né? Essa é a minha principal pauta, né? Que é a educação à distância no ensino superior, porque até mesmo é o que eu vivencio no dia a dia hoje, né? Então, hoje, para te ter uma noção, né, o MEC, ele fez muitas mudanças, né, no ensino à distância, né? E uma das mudanças, né, tá começando a prejudicar, né, as pessoas que moram no interior. Porque vamos analisar hoje o cenário, né? Hoje um jovem, né, que quer ingressar na faculdade, que mora, vamos considerar, bem no interior de uma cidade onde não tem faculdade presencial, por exemplo, né? Por exemplo, a Unesc tem outras aí, né? Ou às vezes mesmo não tem condições de pagar, né, um curso presencial. Eles recorrem ao EAD. Então, antes dessa mudança que o MEC fez, né, Antes só existia, vamos supor, cursos tecnólogos, né, licenciatura principalmente, que é a formação dos professores, totalmente online. E a única questão que tinha no presencial era o estágio obrigatório, né, que isso não tinha como modificar e era fácil, né, para o aluno poder fazer dentro de qualquer escola, né, porque hoje qualquer cidade tem uma escola pública,
sim,
pelo menos.
Uhum.
Porém, com essa nova mudança do MEC, né, ele enxugou um pouco mais ali, né, o ensino à distância. Ele está travando muitas coisas. Ele colocou provas presenciais, né, colocou presencialidade dentro dos polos, dentro das escolas. Isso aí dificulta, né, principalmente, né, o jovem que é lá do interior, que não tem acesso, né, a ônibus, às vezes não consegue vir diretamente. Né. Vou dar um belo exemplo. Né, eu tenho alunos de Sangão. Então, ontem mesmo teve uma aula prática ali no nosso, uhum, polo, né? E as alunas de Sangão tiveram muita dificuldade para poder vir de ônibus por conta do horário, né? Então, até inclusive elas me pediram para sair uns 15 minutos mais cedo antes do término da aula, por conta, senão elas não teriam como voltar para o Sangão devido ao ônibus. Então, nós conseguimos perceber essa dificuldade, né? E nesse momento eu percebo assim que não tem uma política pública estabelecida, né, para poder flexibilizar, né, para esses alunos, porque todo mundo tem vontade de estudar.
Uhum.
E eu acredito assim que a educação, ela transforma as vidas, né? E sem educação hoje a gente não é nada. Então, para te poder conseguir emprego, tem que ter um ensino médio completo para te poder ter um bom cargo salarial, né?
Uhum.
Pegar um bom cargo também. Quem tem faculdade, hoje é comprovado, né, que quem tem uma graduação, até mesmo uma pós-graduação, tu consegue ter cargos mais altos com salários melhores também.
Uhum.
Então, assim, essa é uma das minhas principais pautas, né, que é para poder flexibilizar um pouco mais o EAD, mas sempre mantendo a qualidade no ensino, né, porque a qualidade do ensino é muito importante hoje, né, porque a gente sabe que tem muitas universidades que às vezes não têm uma qualidade tão boa. Mas, quando nós trabalhamos, né, de uma forma séria, né, com o aluno, a gente procura sempre dar aquele suporte, né, com o aluno, não somente o aluno, mas para quem também não é aluno, que está buscando uma formação, isso é garantido. Né? O aluno, ele sai bem preparado para o mercado de trabalho.
Uhum.
E fora isso também, né, o aluno, ele tem uma inserção no mercado de trabalho de uma forma mais rápida e coerente também, porque ele já passou por todo o processo de uma graduação. Por mais que a graduação é à distância, mas ele tem a vivência na prática ali. Então, ele sai preparado para o mercado de trabalho, já sabe o que está fazendo realmente lá, né?
Uhum.
Então, essa é a minha principal pauta de hoje.
Perfeito. Política, né? Estamos nesse, sim, ano importante eleitoral das eleições. Hoje, o PSOL, ele sempre foi muito próximo ao PT, né? Nesta eleição nacional, é claro que teve ali digamos assim, um certo movimento de distância. Hoje ele está próximo, apoia a reeleição do presidente Lula. Como é que o pessoal está se estruturando, se alinhando para essa eleição nacional?
O pessoal, sim, ele está próximo ao PT, né,
uhum,
com a federação em si. Porém, né, existe um lado do pessoal que eles não estão junto com a federação, mas todo mundo apoia o presidente Lula.
Sim,
né,
sim.
Que esse é o nosso principal objetivo, né, é a reeleição dele, né?
Uhum. Então, quer dizer, digamos assim, pode ter não 100% de concordância em algumas decisões, mas em termos de eleição, de reeleição,
exatamente,
faz parte, né?
Isso. Hoje o nosso principal candidato é o atual presidente Lula, né, para a, uhum, reeleição, né? Isso o pessoal inteiro, eles estão de acordo, né?
Perfeito.
Então, essa comunhão. Apesar que não tem, de alguma parte do pessoal, né, tem muitas decisões, né, que não estão de acordo,
sim,
né,
sim,
com o atual,
sim,
presidente,
sim,
né?
Uhum.
Mas é o único candidato, né, de esquerda, né, o único,
claro,
presidente de esquerda, né, que realmente fez algo, né, pelo Brasil, que a gente consegue, uhum, perceber, né?
E o pessoal, então, tem uma cadeira na Câmara de Vereadores de Criciúma, né? Tem uma vereadora, a Giovana, é pessoal? Não,
ela é do PCdoB,
PC,
a Giovana Mondar.
Perdão,
isso,
é verdade.
Giovana Mondar, do PCdoB.
Que faz parte, né, da federação ou não?
Isso, faz, do PT.
Do PT, né?
Isso, faz parte da federação do PT.
É
isso.
Verdade.
Mas o pessoal, nós temos, né, uma cadeira na Florianópolis, né, do deputado estadual Marquito.
Marquito, verdade.
Isso, né, que é um grande amigo nosso aí também,
uh-huh,
né? Já tive algumas conversas com ele também, agora na minha última aí da Florianópolis também, uh-huh, que teve, numa plenária do pessoal que eu estive presente lá, onde foi apresentado, né, alguns pré-candidatos também, tivemos alguns debates também, né,
uh-huh,
sobre o Santa Catarina, enfim.
Perfeito. Verdade. É, Vereadora Giovana hoje é, é hoje não, né? Já há algum tempo PC do B. André, você mesmo falou agora há pouco, né, da questão da educação à distância, que há um tempo atrás, digamos assim, tinha uma certa resistência, um preconceito, entre aspas, né? Mas isso melhorou já, né? Ainda pode ter uma ou outra situação, mas ele melhorou bastante, né?
Sim.
Essa
até,
visão, né?
Isso. Até, vamos considerar assim, até a pandemia ali, né? Uhum. Antes da pandemia. Até antes da pandemia, existia muito preconceito, porque o pessoal dizia assim, ah, não vou fazer faculdade à distância, porque eu não vou conseguir um emprego, né, no mercado de trabalho,
sim,
ou porque o ensino é muito ruim. E quando começou ali o período da pandemia, onde todo o cenário fechou, né, ali, o pessoal reclamou muito, porque o ensino público hoje em si, eles não têm uma estrutura hoje para o EAD. Portanto, uhum, que as aulas, né, do, vamos considerar, tipo, o ensino fundamental e o ensino médio, foi realizadas muito pelo Google Meet. Era aula ao vivo. Então, muitas pessoas, às vezes, não tinham acesso à internet, a internet cortava, né? Enfim. E aí, quando veio o EAD, que bombou, de fato, ali, né? No período, uhum, da pandemia, que muitas pessoas começaram a procurar estudar, porque, imagina, a pandemia, todo mundo começou a ficar desempregado. Então, se não fosse o estudo, não tinha como eles saírem daquela situação, né?
Uhum.
Então, hoje, pelo menos, eu considero o estudo a base. E aí, no ensino superior, né, o estudo em si ele melhorou bastante, porque hoje o EAD ele democratizou, né? Na pandemia, tem pesquisas que mostram isso, né, no próprio Google, quem for querer pesquisar, 50%, né, teve um aumento na pandemia de matrículas no ensino à distância, né, por universidades, né, e faculdades no EAD com nota máxima no MEC.
Uhum.
E aonde, né, que o presencial acabou decaindo um pouco as matrículas, né, devido, né, ao lockdown que deu na pandemia. E aí, após pandemia, né, esse número começou a crescer, né, no ensino à distância, porque hoje está tendo muita procura, né, principalmente nessa questão de das pessoas querendo se qualificar mais, para poder entender melhor, né, o mercado de trabalho, principalmente os trabalhadores hoje que trabalham,
uhum,
às vezes em um ou dois empregos, a mãe, né, as mães donas de casa, às vezes, que tem os filhos, né, quer deixar o filho na creche, aí volta para casa, não tem tempo de ir para uma faculdade presencial, o EAD ele está aí, né, para isso, né. Então, o EAD, ele, é como eu falei antes, né? Ele veio para democratizar, uhum, tudo, né?
E depois da pandemia, realmente, foi um grande start, assim, né? Parece que até por tudo que aconteceu, né? Questão remota e tal, né?
Exatamente. Depois da pandemia, deu start. Que as pessoas, eu acredito assim, o preconceito ainda existe no EAD, mas diminuiu muito,
uhum,
né? Porque eu, sendo bem sincero, né? Eu já fiz, né, um semestre de faculdade presencial, porém depois eu passei para o EAD, que foi na questão da pedagogia em si. E eu te falo assim que não existe diferença assim na questão do estudo, né? Se tu for para uma faculdade presencial hoje, tu vai estar lá, um exemplo, das 7 até o meio-dia lá com o professor, ele vai passar toda a explicação, que é praticamente a mesma coisa que tu vai assistir numa videoaula do EAD hoje, né? Uhum. E a diferença é que no EAD, tipo, tu vai ter lá o chat, né, para te poder também conversar com os professores, tirar tuas dúvidas, né? E quando tu chegar no mercado de trabalho, tu recebe o teu diploma lá, ele não vai sair como faculdade à distância. Ele tem a mesma validade do presencial. Então, uhum, ninguém sabe, né? Ah, será que fulano se formou no EAD? Será que se formou no presencial? Isso é importante que todo mundo tenha essa ciência, porque hoje, quando, principalmente, eu trabalho muito dentro das escolas da região, né, apresentando o meu trabalho em si, e eu percebo assim que muitos dos questionamentos que eu recebo nessa questão é referente ao diploma, né? Pá, será que eu vou conseguir trabalho depois? Porque eu estou fazendo EAD, né? E às vezes as pessoas têm medo de falar, ah, eu faço faculdade à distância por conta disso.
Uhum.
E eu falo para todo mundo, né? Tem a mesma validade, né? E o EAD hoje, ele veio para ficar. Isso que nós precisamos compreender, né? Que, uhum, que não existe mais que nem era antigamente, né? Que todo mundo tinha condições, né? Às vezes, de passar numa prova de bolsa de estudos, né? Às vezes, para conseguir uma bolsa de 100% numa universidade pública, né? Às vezes, muitas pessoas até conseguem, mas referente a determinado semestre, e depois tem que fazer o processo seletivo de novo, né? Que isso também, eu acredito que deveria ter mais pautas, né, elaboradas para isso, né? Para a educação pública também tem mais oportunidade de alunos bolsistas, né, com 100% realista ali, para que eles consigam estudar também numa universidade presencial. Mas quem não consegue, eu acredito também que venha para o EAD, né, e que a gente consiga também criar projetos, né, específicos, né, para o EAD também. Porque hoje em Santa Catarina não existe, pelo menos ao meu conhecimento, não existe nenhum projeto, né, de bolsa de até 100%, né, de capacitação para o ensino à distância hoje. E existe uma galera aí fora, né, que quer estudar, só que não tem condições de manter uma faculdade presencial por inúmeros motivos. Primeiro, a questão do emprego, né, às vezes tem filho. O custo também de uma faculdade presencial é altíssimo, né, no mínimo uns R$2.000 ali o aluno vai ter esse custo, né, fora materiais e tudo mais. E no ensino à distância ali, ele tem essa flexibilidade, ele estuda de onde ele quiser. Claro que, dependendo do curso, né, tem aulas práticas, né, tem que cumprir o cronograma ali e tudo mais, para poder até mesmo cumprir no período certo. Mas ele também tendo essa oportunidade, né, de ingressar no ensino à distância, principalmente com bolsas, né, de estudos, isso já seria um pé na frente ali, né, para os alunos, né? Principalmente hoje, que é o público que eu trabalho mais, é a classe dos professores, né? Que hoje eu vou muito dentro das escolas públicas, tanto do Estado também, e muitas das reclamações dos professores que às vezes eu recebo, né, é que eles não recebem oportunidades, né, de fazer uma especialização com bolsa de 100%. Toda a vida eles estão sempre pagando, né? E aí, né, isso foi um ponto que me chamou muita atenção, porque a cada 3 escolas que eu passo, sempre tem um professor me falando sobre isso, né? Uhum. Ah, porque o governo, né, ele poderia trazer mais recursos, né, para a gente poder especializar. Hoje nós sabemos, né, que todo professor da rede pública de ensino e do Estado, eles têm a progressão de carreira, né? Então, a progressão de carreira depende muitas vezes das especializações, que são as pós-graduação, né? E pós-graduação a gente sabe, né, que não tem um custo barato para o professor em si, né? E então, eu acredito assim que a gente precisa, né, ter um projeto específico, principalmente para os professores, né? Porque os professores são os que cuidam dos nossos filhos, né, das nossas crianças, dos adolescentes, né, querendo ou não, ensina os adultos também, né, porque sem os professores nós não estaríamos hoje aqui, né, a gente não saberia ler nem escrever, então tudo veio através de um professor. Então o professor, ele precisa ter mais essa valorização também, né, nessa questão do ensino, né, porque não basta simplesmente nós como professores chegarmos dentro de uma sala de aula, pegar um livro lá, né, e replicar praticamente, né, para poder ensinar. Nós precisamos ter um conhecimento a mais, só que nós precisamos ter um conhecimento de qualidade, acessível principalmente, né, e se tiver projetos também relacionados, né, para os professores que já são formados, isso seria muito importante. Porque hoje existe bolsas de estudos, né, de até 100%, por exemplo, para o jovem, né, que está começando a primeira graduação, né. Mas para quem já tem uma graduação, como é que fica, né? O meu caso, eu sou pedagogo, né? Sou neuropsicopedagogo também, clínico institucional, tenho pós em docência no ensino superior, né? Mas tudo que eu fiz hoje teve um custo, né? Eu não recebi nenhum recurso hoje do governo como aluno bolsista, né? Para poder, né, me aprimorar ainda mais. E eu percebo também dos profs. Todos os professores têm esse custo. Então, acredito que a gente precisa ter uma valorização a mais dessa classe para que eles consigam ter mais especializações, progredir na carreira deles, né? E, consequentemente, também melhorar o ensino, né, da nossa população. Né?
Como é que você está se planejando, organizando em termos de campanha, né? Você falou, importante, evidentemente, as questões das relações, falasse agora do Marquito, deputado Marquito, né? O que você está imaginando, projetando daqui adiante, né? Com esse avanço do tempo em relação à questão de pré-campanha, na verdade.
Sim. A pré-campanha, sim, eu estou visitando algumas pessoas, né? Uhum. Recentemente até eu estive em Florianópolis, né? Conversei com grandes companheiros do pessoal lá, trocando ideias até mesmo para poder conhecer mais sobre o partido em si, né? Porque, querendo ou não, é um ano, mas um ano muitas pessoas acham, é muito tempo, já deveria ter um excelente conhecimento sobre o partido, mas em um ano passa tão rápido que nós não temos todo o conhecimento necessário que nós precisamos, né? Então eu procuro sempre, né, me aproximar, conhecer todos do partido em si, né? Que nem o deputado Marquito, né, eu conheci ele numa plenária daqui em Criciúma, que esteve, né, que ele esteve presente falando sobre o meio ambiente. Ele é uma figura muito importante nessa questão do meio ambiente, eu acredito, que ele tem bastante políticas públicas relacionadas. Lá em Florianópolis, na plenária, também tive uma troca de conversa sobre a pré-campanha, né? Assim como os outros companheiros ali. Então, eu estou visitando, né, alguns companheiros para a gente poder montar as pautas. E também alguns colegas mais próximos, né, que eu tenho aqui em Criciúma, né, e na região, né, para a gente poder começar a montar as pautas, né, e os projetos. E eu deixo também à disposição dos ouvintes aqui, né, que eles me procurem também para a gente poder montar outras pautas. Porque hoje a minha pauta principal, que está totalmente montada, é referente ao ensino à distância no ensino superior, né, para a gente poder ter essa melhoria. Então, eu estou fazendo uma construção junto com a população sobre outras pautas, né, que eu quero começar a montar. Mas antes de eu poder tomar essa decisão, que é comum, né, de todo político, né, eles pegarem primeiro e fazer, eu já tenho uma pauta pronta, determinado assunto, né, mas será que essa pessoa, ela escutou a população? Será que ela foi vivenciar realmente, né, o que está acontecendo? Porque hoje é muito fácil a gente chegar em determinado lugar e falar sobre aquilo que viu, né, mas e a vivência, né? Um belo exemplo me dou como empreendedor novamente na área da educação. Eu vivencio, né? Eu sei todos os obstáculos, né, que os alunos passam hoje, né? Eu sei o obstáculo, a dificuldade que ele tem de chegar, às vezes, para poder fazer uma graduação ou até mesmo uma especialização. Então, assim, eu vou levar projetos, né, referente a isso, né? Porque eu tô convivendo, né, referente a essa vivência que eu tenho. Então, eu quero escutar a população em geral aqui de Santa Catarina, para a gente ver o que realmente, de fato, precisa mudar, né, aqui em Santa Catarina, né? Juntamente, né, com o apoio, né, de todos os colegas, né, principalmente do pessoal, que eu estou tendo esse apoio aí aqui no estado, né, como eu estou visitando.
Muito bom. Fechamos o tempo e nós ouvimos e conversamos o André Leal. Ele é pré-candidato a deputado estadual pelo PSOL. André, muito obrigado pela gentileza, né, pela presença aqui no estúdio da Rádio Marconi. Muito obrigado pela participação e boa sorte aí na caminhada.
Eu que agradeço pelo espaço, tá? Deixo à disposição tanto de você como dos ouvintes também aqui. Me sigam nas redes sociais. Meu Instagram é andreoleal7. Entre em contato comigo, né, para a gente poder montar as novas pautas, né? Estou disposto a escutar todo mundo. E estamos aí, né, para poder fazer o melhor para a nossa população.
Muito bom. Obrigado pela presença.
Obrigado.